Está no ar o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Alô, amigos! Sejam bem-vindos! Continuemos vivendo no amor e formando esta corrente do bem. Aqui compartilhamos mensagens positivas que valorizam, entusiasmam e enobrecem, sempre baseadas no bom, no bem e no belo, que são as bases da filosofia. Também sempre as melhores músicas, histórias verídicas de heroísmo dos cães de estimação, Os Anjos de Quatro Patas e Ensinamentos da Mãe Natureza. No Cine Emotion, indicação dos melhores filmes de todos os tempos, hoje com o maravilhoso O Menino que Descobriu o Vento. Vale a pena assistir. No final do programa, sorriso, as esperadas piadas. Vamos ouvir Wonderland com Zamfir.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
O poema que vamos ouvir e a música que se segue são dedicados à nossa ouvinte Neide, de São José do Rio Preto, São Paulo. Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas. E os homens, imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças no futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Vamos ouvir Nós Dois com Celso Adolfo.
Sabemos tudo o que queremos, como é difícil o desejo de amar. Você que nunca soube quanto eu quis, e não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós. Um que é meu beijo, outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. E assim sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu. Nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós. Um que é meu beijo, outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu. Thank you.
entusiasmo é a maior força da alma. O entusiasmo, que vem do grego entheos, Deus entro, é a maior força da alma. Ele desperta a motivação. Conserve-o e nunca lhe faltará forças para conseguir o que deseja, desde que suas aspirações se dirijam para o bem. Para alimentar a chama do entusiasmo, dediquemo-nos a objetivos nobres em que acreditamos e com os quais nosso ser possa vibrar. Ganha cada vez mais força essa afirmativa de fundo espiritualista. Se em toda tarefa que vamos executar tivermos em primeiro plano o desejo sincero de servir ao próximo, nosso sucesso estará garantido, porque tudo mais vem por acréscimo. Ainda que a afirmativa é norteada pela Bíblia Sagrada: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Vamos ouvir Right Here Waiting For You.
Thank you.
partir de agora, o Cine Emotion. Filme de hoje, O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme mostra a história de um garoto, William, cujo maior sonho é poder estudar. Mas, devido às várias dificuldades que sua família vem passando, os pais acabam por não poder pagar pelas mensalidades da escola e ele é excluído do curso. E mesmo em meio a uma década de seca, uma época de grande seca, onde milhares de pessoas desamparadas pelo governo morrem de fome, o garoto encontra forças e esperança, pois de uma coisa ele nunca desistiu: da escola. Inclusive, chegou a ir para as aulas escondido, porque não queria parar de estudar. E depois de ser descoberto, seu pai o forçou a ajudá-lo no plantio da terra. E nem assim, sem o apoio do pai, William desistiu de estudar. Na verdade, o garoto descobriu uma paixão pela ciência e viu ali uma forma de ajudar a sua comunidade. Sem apoio nenhum e reciclando coisas que ele achava no ferro velho, William continuou insistindo numa solução para aquela situação. Através de sua força de vontade, o garoto conseguiu um grande feito: um moinho de vento capaz de bombear a água e, por sua vez, ia direto para as plantações, garantindo assim o sustento da comunidade. Vamos ouvir com Zé Ramalho, O Vento Vai Responder.
Quantos caminhos se tem que andar antes de tornar-se alguém? Quantos dos mares temos que atravessar pra poder na areia descansar? Quantas mais balas perdidas voarão antes de desaparecer? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Olharemos o céu antes de saber enxergar. Quantos ouvidos terá o poder para ouvir o povo chorar? Quantas mais mortes o crime fará antes de se satisfazer? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Quantos anos pode uma montanha existir antes do mar lhe cobrir? Quantos seres ainda irão torturar antes de se libertar? Quantas cabeças viraram assim, fingindo não poderem ver? Escute o que diz o vento, my friend, o vento vai responder. responder.
Ao caminhar, comer ou viajar, esteja onde de fato está. Do contrário, desperdiçará muito de sua vida. Sendo um simples ato de comer, nem sequer estamos percebendo o sabor dos alimentos, com as demais atividades pode estar acontecendo o mesmo, estarmos deixando de usufruir de momentos preciosos da vida. O minuto que passou não volta mais. Devemos estar sempre atentos para tudo o que a vida tem de bom e salutar. Vamos ouvir com Dominguinhos, Eu Só Quero Um Xodó.
Eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu. Faltando tudo isso. Assim que alegre o meu viver.
É isso aí, meu irmão. Xodózinho de vez em quando é coisa muito boa.
A partir de agora, ensinamentos da Mãe Natureza, os salmões do Canadá. Eles nascem nos rios de águas geladas e logo começam sua longa jornada até atingir as águas também geladas do Oceano Pacífico. No mar, iniciam a jornada da vida adulta, nadando por milhares de quilômetros. Quando chega a época da desova, no outono, empreendem a longa viagem de volta e vão desovar exatamente no lugar onde nasceram. Após a desova, eles morrem. E o novo ciclo de vida começa com seus pequenos filhotes, que iniciam o mesmo tipo de jornada, a jornada da vida. A piracema dos salmões acontece apenas uma vez por ano. Um palmo d'água às vezes é o suficiente. Um riachinho, apesar de raso, é o lugar onde os salmões nasceram, 2 anos atrás. E instinto natural faz com que voltem exatamente ao lugar onde foram desovados. A escolha é precisa. Os cardumes nunca erram, e graças a isso, as famílias não se misturam. E cada um dos 5 mil rios da região tem sua própria subespécie de salmão, com características únicas. A ciência não sabe explicar essa jornada monumental. Pesquisadores acham que o salmão seguia pelas estrelas, para voltar ao lugar onde nasceram. Ao chegar à costa canadense, o olfato entraria em ação, indicando aos cardumes qual o riacho a subir. Dessa caminhada para as origens, a maioria deles perece. Quando sobem as pequenas cachoeiras, é comum serem surpreendidos por um lobo faminto com a boca aberta, que aproveita para fazer estoque de gordura para sobreviver ao longo sono do inverno. As baleias jubarte vêm de longe para aproveitar o ciclo, e as orcas também se instalam na região para o farto banquete. Muitos animais e insetos da região também, e até a própria floresta, todos se alimentam durante o fantástico retorno dos salmões. Os sobreviventes, portanto, nadam loucamente contra a correnteza e todos os demais obstáculos, principalmente as cachoeiras. Alguns parecem mortos-vivos, flutuam quase sem ar para sair do lugar e não conseguem. O corpo vai se desintegrando. O mais forte faz paradas para recuperar o fôlego. A saga termina de forma trágica. Os que conseguem chegar ao fim da corrida morrem logo após a desova. O fenômeno final trágico dos salmões, que chegam ao fim da jornada e ali perecem, chamou também a atenção dos cientistas. Fizeram biópsia no corpo desses peixes e constataram a causa mortis, estresse. Mesmo assim, a renovação da espécie ainda não está garantida. Os ovos rosados do salmão são petisco cobiçado por outros animais, especialmente pelas gaivotas. Especial destaque cabe ao passarinho da espécie Dipper, que não sabe nadar, mas tem excelente pontaria. O bico nunca volta vazio. Pode parecer cruel tanto esforço acabar na ponta de um bico faminto, mas os predadores da floresta só pegam o que comem e fazem parte de uma convivência construída ao longo de milhares de anos. Quando o homem não interfere, a natureza encontra sozinha o seu equilíbrio. Vamos ouvir Pescadores de Pérola, de Pearl Fisher.
Thank you.
A lição dos salmões do Canadá, o que fazer e o que não fazer. É a natureza ensinando o ser humano mais uma comovente lição. A luta sem fim para atingir a finalidade a que se propôs, perpetuar a vida da espécie. E o que não fazer? Persistir loucamente, submetendo-se a um nível letal de estresse. Não, a tradição da espécie e as evidências recomendariam antes interromper a jornada e inovar, buscando outros meios para cumprir a missão de sua vida sem aquele nível desastroso de estresse e de risco. Vamos ouvir Just For You.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Nosso programa conta com o apoio cultural do Instituto de Psicologia Bem-Estar, especializado em fortalecer a memória. Atua por meio daquela ginástica cerebral de que precisamos após os 60 anos de idade. Utiliza a arte com sessões leves que proporcionam bem-estar e alegria. Vamos ouvir Alegria, Alegria com Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos,
eu vou, porque não?
Pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
A melhor forma de enxergar o mundo, compaixão. Em primorosa exposição sobre compaixão, Madre Teresa de Calcutá afirmou que Deus e a compaixão são um só. Ter compaixão é tentar entender e participar do sofrimento alheio. É a alegria de repartir, é fazer pequenas coisas por amor ao outro. Apenas sorrir ou carregar um balde de água, por exemplo, é ser gentil de alguma forma. Desses pequenos gestos é feita a compaixão. O orgulho, o egoísmo e a frieza nos impedem de ter compaixão. Quando afinal formos para a casa do Pai, seremos julgados pelo bem que fizemos e, especialmente, pelo amor que colocamos em cada um de nossos atos. O que importa não é o quanto demos, mas a qualidade de amor que colocamos no que fazemos. O amor que dedicamos a nossos irmãos e a nós mesmos, respeitando dessa forma os outros e a nós próprios. Isso é compaixão em atos concretos. A religião de uma pessoa não define por si só o seu potencial de compaixão. Mais importante do que a religião é o nosso amor por Deus. Vamos ouvir Ubi Caritas.
Ubi Caritas. Christi amor.
E agora, Os Anjos de Quatro Patas, um herói chamado Max. Quando decidiu levar Max para casa, com poucos dias de vida, Osmar nem imaginava que o cão salvaria sua vida pouco mais de 3 anos depois. No dia 23 de janeiro de 2011, um domingo, o animal chegou a levar 2 tiros para defender seu dono de um assalto no centro de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Eu estava chegando do interior e estacionei minha caminhonete em frente ao comércio que tenho no centro da cidade. Havia deixado Max no terreno dos fundos da loja quando fui abordado por 2 homens que anunciaram o assalto. Eles queriam levar o veículo, mas eu disse que estava sem a chave. Foi quando um deles sacou o revólver. Só tive tempo de desviar e gritar: "Pega, Max!", relatou Osmar. Ele foi atingido de raspão por um tiro na testa. Ao ver o sangue, o cachorro obedeceu ao dono e atacou os assaltantes. Ele viu o sangue e ficou uma fera. Saiu como um foguete para atacar os ladrões. Um deles fugiu a tempo, mas o outro foi dominado pelo Max. Para se defender, o ladrão acabou atirando no cachorro. Max me livrou do assalto e salvou minha vida, completou Osmar, tocado de emoção e cheio de carinho por seu herói e protetor. Os ladrões fugiram sem levar nada, porém Max teve 2 perfurações por bala. Uma lhe atravessou o peito e outra atingiu a pata dianteira. Ele se recupera bem e já está se movimentando, pois imobilizamos apenas a pata ferida. Ele é um cão muito forte, corajoso. Acredito que não ficarão sequelas, afirmou o veterinário que atendeu Max após a emergência e seguiu acompanhando o tratamento do animal. Estamos sempre por perto, passeamos todos os dias e isso vai continuar. Ele já era importante para nós e agora, para mim, vai ser especial para sempre, afirmou seu dono emocionado. O herói dessa história de amor deve continuar morando no terreno próximo ao comércio de Osmar, onde sua família reside num apartamento. Vamos ouvir "We Don't Need Another Hero". Não precisamos de outro herói. Tina Turner.
Yeah.
chegou a hora das esperadas piadas. Porque os químicos são ótimos em resolver problemas? Porque eles têm todas as soluções. Você já ouviu falar do cara que roubou o calendário? Ele pegou 12 meses. Porque o médico está sempre calmo? Porque ele tem muitos pacientes. Porque o livro de matemática não parece tão triste? Por causa de todos os seus problemas resolvidos. Como chamar um cão mágico? Labracadabrador. E agora? O que o zero diz ao 8? Sinto legal. O que o Oceano Atlântico disse ao Oceano Índico? Experimente, seja mais pacífico. Estamos chegando alegremente ao final deste programa, que vai ao ar todas as sextas, às 10 da manhã, com reapresentação às 22 do mesmo dia. Estará disponível juntamente com os outros programas na nossa Rádio Federal, no site, a emissora que mais cresce em Brasília. Agradecemos ao nosso técnico e diretor Idovan Araújo pelo trabalho prestimoso e alegre que ele presta. Esperamos que tenham gostado. Indiquem para seus amigos e amigas. Vamos engrossar essa corrente do bem. Gratos pela audiência. Fiquem com Deus. Vamos ouvir Anjo Azul com Biafra.
Você acabou de assistir ao programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.